Amém. Então, Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Principalmente com aqueles que estão buscando a Deus. Amém? Principalmente, os nossos cumprimentos àqueles que estão buscando a Deus. Hoje a cantina, bom, semana que vem nós tivemos reunião de casais nessa semana. Semana que vem não tem reunião de casais. Então. E a cantina está avisando que no final, hoje é chile. Chile. É aquele feijão caprichado. Né? E, certamente com a guarnição, arroz, não sei o quê. Deve ter mais alguma coisa. Então, quem quiser depois prestigiar a cantina, à vontade. Também, aproveitar aqui para avisar, tem um casamento em Fortaleza, dia 26 de março, né? 26 de março. Então, se alguém tem interesse em ir ao casamento Lucas e da Juliette, dia 26 de março lá em Fortaleza, seria bom que tentasse comprar as passagens agora, nesse mês aí de novembro, final de novembro e dezembro. Porque se deixar para o ano que vem, o preço fica bem maior. Se alguém tem interesse, então, vai ser logo após o encontro. A gente vai ficar envolvido aqui com o encontro, etc. E depois não compra a passagem. Se alguém tiver interesse em aproveitar, às vezes fazer um passeio e ao mesmo tempo visitar a igreja lá em Fortaleza e também prestigiar o casamento do Lucas e da Juliette. Amém. Todo mundo está feliz, né, satisfeito com a carreira que abraçou, tem certeza, tem convicção, né? A coisa mais boa é isso, é quando a gente adquire a convicção. Quando Paulo falava, eu sei o que eu quero, eu sei em quem eu tenho crido, eu não estou dando soco no ar, eu sei o que eu quero. Então, eu acho que é fundamental que a igreja saiba em quem ela está acreditando, no que ela está buscando. Uma das coisas que Jesus fez quando ele esteve aqui foi convencer as pessoas, né, que ele era. O testemunho dele era verdadeiro, que era necessário, importante, primeiro, acreditar no que ele estava falando. E não mudou nada, hoje até hoje é a mesma coisa, a sua felicidade, presta atenção, a sua felicidade. Agora mesmo nós vimos comentando a respeito de coisas, né, que já passaram nas nossas vidas e que a gente lamenta o fato da pessoa não ter crido. Foi exatamente o fato da pessoa não ter crido e a gente vê hoje a situação que a pessoa vive. Mas É impressionante como é verdade isso. Por outro lado, a gente vê também o sucesso, a vitória daquele que creu. Mas é pura verdade. Então eu aconselho você prestar atenção nas reuniões, prestar atenção no que Deus está falando, dar crédito. Porque ainda é tempo, ainda tem tempo, mesmo que você às vezes imagine sua vida já talvez decidida, mas a sua fé em Jesus vai fazer diferença. Acreditar em Jesus Cristo é realmente a nossa salvação. Na verdade, ele não precisa, agora mesmo nós estamos cantando aqui, a gente não adora Deus com os olhos, mas com o coração. É admirar, reconhecer, ser ele uma pessoa verdadeira, uma pessoa que falou tudo aquilo que nós precisávamos de ouvir. Tudo aquilo que nós precisávamos de ouvir foi dito por ele. E as palavras ditas por ele, elas nos salvam. As palavras ditas por ele nos livra de muita coisa ruim nessa vida. Nessa vida mesmo. A gente já começa a ganhar, já começa a receber aqui. E ainda, no final, a vida eterna, a salvação eterna. Mas as recompensas, elas acontecem aqui, já começa a acontecer aqui. Então, por isso que no começo eu falei, meus cumprimentos, meus parabéns àqueles que têm crido e buscado a Deus. Realmente é digno de ser cumprimentada uma pessoa que acredita e busca a Deus hoje. Hoje. Se eu pudesse viver, eu viveria para depois, lá na frente, dizer para ele, está vendo? Eu falei para você que podia crer. Você creu, então você venceu. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Muita coisa a gente evita, muita coisa nós evitamos, coisas que são às vezes fatais, né? Coisas que nos prejudicam muito, nós evitamos por causa da nossa fé, nós evitamos por causa da nossa fé. Por isso que é feliz, é bem-aventurado o homem que crê. Deus não está mentindo, Deus está falando a verdade. Nós cremos que Ele é verdadeiro. A primeira coisa que a gente precisa fazer é crer. A primeira coisa é isso. Acreditar. Porque quando Pedro largou o barco e seguiu Jesus, é porque ele acreditou em Jesus. Quando Mateus saiu de lá, de onde estava, e seguiu Jesus, é porque ele acreditou em Jesus. Então, a primeira coisa, antes de mais nada, é acreditar. Porque quem não acredita, eu não entendo, até não entendo o que está acontecendo com ele. Porque ele não acredita, não é? Então, quando você resolve, é porque você acreditou. Então não acreditou ainda. Você creu, você parte para cima e vai em busca de uma coisa que você tem certeza, você acredita. Então você parte para cima para conquistar aquilo que você está acreditando. Sem fé é impossível. A pessoa não caminha. Sem fé ela não caminha. Sem fé, a tendência da gente é desanimar, cansar, né, entristecer, porque você não tem fé. Mais cedo ou mais tarde, você vai desanimar. A fé, então, é o princípio fundamental, porque nós não vemos Deus, nós não podemos pegar. Só nos resta crer. Um dia a gente verá a Deus. Um dia nós veremos a Deus. Mas por enquanto é fé. Agora, o que que nos ajuda muito? É isso que eu acabei de falar. É ver muita coisa acontecendo, muita coisa que acontece. Testemunhos, né? Coisas que provam para nós que Deus é verdadeiro. Coisas que provam para você que Deus é verdadeiro. Então isso ajuda muito. Não é? Quando Elias manda fazer o Elias, o Eliseu, não sei, Elias, que ele manda fazer o pão, quando a mulher não tinha farinha e não tinha azeite, só tinha lá uma pequena quantidade que só dava para ela e para o filho dela. Elias mandou que fizesse o pão. Não, vai lá, pode fazer o pão por minha conta, né? E a farinha não acabou, o azeite não acabou. Não faltou farinha e o azeite não acabou, né? Que coisa... Isso não foi uma coisa natural, real? Isso não ajudou Elias a crer? Ajudou, hein? Ajudou muito. E quantas coisas Elias fazia, quanto mais ele cria, mais ele fazia. Quanto mais você crê, mais você faz. Quanto mais você crê, mais você caminha. Os milagres acontecem na vida da gente. As providências divinas acontecem. Mas essas coisas não podem acontecer na vida de qualquer um, a não ser na vida daquele que crê. Amém? E é uma verdade tremenda. Como isso é bom, como isso né? Chega lá na frente, você fala, dá graças a Deus. A melhor coisa, como o Miguel, lá de Pires do Rio, falava, né? A coisa melhor da minha vida foi... Como é que é? A melhor coisa da minha vida foi aceitar-te, meu Jesus. Aquela música do Miguel. E Miguel fez aquela música. Pois é, por que que eu não creio? Imagina eu aqui. Eu não posso deixar de crer. Pelas quantas coisas eu vi Deus fazer. Seria muita injustiça da minha parte e muita burrice também, né? Não acreditar, porque eu vi com meus olhos Deus fazer coisa tremenda. Igual Elias viu. Eliseu viu, aquelas pessoas viram. Se você também crê, você verá. Está escrito, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Um dia você vai pegar. Um dia você vai abraçar esse Deus. Um dia nós vamos estar com Ele. Mas enquanto não, vamos pela fé, crendo Ele está a qualquer hora, a qualquer momento, se manifestando aí no nosso meio. Então eu lembro lá do Miguel, e realmente o Miguel tinha tudo para realmente acreditar, porque Deus fez muita coisa ali na vida do Miguel. E eu fico encabulado porque que a mulher dele não acreditava, né? A mulher dele foi muito, muito beneficiada com a fé do Miguel e não creu. Não creu. Mas amém. Vamos deixar por enquanto essas coisas para lá. Vamos falar de flores, né? Vamos falar do que nós estamos precisando. E eu espero que você veja com seus próprios olhos se Deus não é bom, se Deus não é verdadeiro. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia então, Mateus capítulo 6, versículo 19. Dê, por favor, filho. 19, 20 e 21.
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
Amém. Lê mais uma vez, por favor.
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
Amém. Quem falou isso? Isso é verdade? E por que que a gente não faz? Né? Então, primeiro, quem falou isso? Jesus. São palavras ditas por Jesus. Jesus falou isso. Então, disse Mateus e outros discípulos registraram depois o que foi dito por ele. Ele falou isso. E nós cremos no testemunho de Mateus, foi dado por Mateus, Marcos, Lucas, etc. E realmente Jesus tinha essa visão. Ele dizia o quê? Não ajunteis tesouro na terra. Ajunta tesouro no céu. Porque se o tesouro na terra, o ladrão vai roubar, a traça vai estragar, etc, etc. Ajunta tesouro no céu, porque lá não tem perigo. E outra coisa, onde estiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Se você conseguir juntar no céu, lá vai estar o seu coração. Se você conseguir juntar na terra, também é onde vai estar o seu coração. Pronto. Essa é a verdade? É, pronto, acabou. PT, saudações. Né? PT é ponto. Não é PT, não. PT, saudações. É assim? Foi dito isso. Acabou, gente. Isso é verdade. Essa é a verdade. Mas a gente não faz. Não fazemos. Porque nos falta fé. Para fazer. Nos falta confiança. Fé é confiar, acreditar, dar crédito. Jesus fez assim. O que que ele ajuntou aqui na terra? Nada. Onde ele ajuntou? No céu. E onde estava o coração dele? No céu. O tesouro, a riqueza dele toda a riqueza dele está onde? Com ele no céu. Né? Mas nós não fazemos assim, porque nos falta fé. Nos falta fé. Não é não, Maurício? Então a gente, mas o segredo então está onde? Onde é que está o segredo? Porque vocês poderiam fazer, então como é que faz? Então ninguém tem fé, então está todo mundo perdido. Não é bem assim. A coisa não é bem assim. Deus, presta atenção, não é bem assim. Porque em outro lugar, deixa também, porque o Evangelho é um quebra-cabeça enorme. Então você vai, uma peça daqui, outra peça dali, etc, etc, etc. É aquela história, não pode adulterar, mas se adulterar, joga pedra? Não, mas a vontade que tem é de jogar pedra, mas não pode jogar pedra. Então vamos ver, por que não pode jogar pedra? Então o Evangelho é um quebra-cabeça enorme, onde você vai colocando as peças. E você chega à conclusão que é tudo verdade. Que tudo que constitui a doutrina de Cristo forma uma verdade só. Porque em outro lugar, Deus disse que a árvore poderia produzir 100% de frutos. Mas se ela produzisse 80, você corta a árvore e joga fora? 70, 60, 50 e assim por diante. O importante é que a árvore produza fruto. Se a pessoa não consegue 100%, então vamos começar com 10, ou então vamos esforçar para produzirmos 20. Amém? Então, se o meu tesouro estiver dividido, parte está aqui, parte está lá. O reino de Deus, em outro lugar, também nos deixa essa como é que chama essa? Essa janela, né? Essa janelinha aí para a gente pegar, que o reino de Deus é alcançado com esforço. Hoje, nos dias de hoje, é quase que impossível a pessoa conseguir isso aqui 100% como conseguiu Jesus. Jesus conseguiu realmente 100%. Ele, na terra, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha um travesseiro para pôr a cabeça. Dele mesmo não tinha. Ele conseguiu. Então, se ele conseguiu, é possível também que alguém dentre nós seja capaz. Mas eu vejo isso hoje com muita dificuldade, com muita raridade, existir uma pessoa que consiga confiar 100% em Deus. Mas vamos confiar 70, 60, 40. Então isso é a nossa salvação. É a nossa luta. A nossa luta. Ele vai ver, ele vai observar o seu esforço. Porque se nós não esforçarmos, a gente vira completamente contra ele. Inverte a doutrina. Em vez de usar a doutrina para ficar no céu, para poder construir alguma coisa no céu, nós passamos a construir aqui na terra. Inverte, como se Deus quisesse que nós construíssemos aqui na terra. Como se Deus quisesse que nós edificássemos aqui na terra. A gente inverte, aí é que corre o perigo. Não é o fato de você fazer alguma coisa que não. É o fato de você ter entendido errado. É isso que prejudica. Amém? Agora, se eu confesso para Deus, Senhor, eu não sou capaz, mas eu vou me esforçar, amém? Em vez de duas fazendas, eu vou querer só uma. Amém? Pronto. Já é um esforço enorme. E você não vai ser tentado a ter duas fazendas? Você não vai ser provocado muitas vezes? Porque de repente você, com uma fazenda, você é bem sucedido. A gente não vai querer ter outra fazenda. Agora, não, nessa hora, a gente não vai olhar lá a escritura que fala: meu filho, maldito aquele que junta coisa a coisa, coisa a coisa. Uma fazenda só não está bom demais para você viver nesse mundo, para você ter o que comer, o que vestir. Não está bom. Você vai arrumar outra fazenda. Fazenda. Mas pode ser casa. Pode ser o quê? Chácara não. Chácara, Deus me livre, a pessoa ter duas. Né? Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Ora e se esforça diante de Deus e fala: Senhor, olha, eu sei que a verdade é essa. Para quê? Por quê? Né? Qual a necessidade de eu juntar essas coisas? Sendo que me basta isso. Tendo o que comer e vestir, estejais contentes. O seu desejo, a sua vontade de não edificar, de não construir, vai ser uma luta a vida inteira. Porque a inclinação, a tendência nossa é de acumular tesouro aqui. Isso já faz parte da natureza. Mas com oração e súplica, crendo, cada vez que eu faço essa oração, cada vez que eu faço, que eu, às vezes, derramo minhas lágrimas aqui, para mim renunciar um tesouro aqui na terra, às vezes com lágrimas. Nessa hora, nesse momento, que eu estou fazendo lá no céu? Eu estou tirando daqui e colocando lá. Amém. Consegui vencer. Passou. Passou a... Passou o desejo, passou o desejo. Eu consegui, amém. Acabou, passou. Pode ser que venha outro mais na frente, mas graças a Deus, nesse momento você edificou no céu. Nessa hora você colocou alguma coisa lá no céu. Foi nesse momento aí, quando você conseguiu. Em vez de edificar, em vez de construir, em vez de fazer aqui, fez no céu. Nessa hora, você acreditou, você confiou em Deus para poder fazer isso. Amém? Versículo 25. Lê para mim, filha. 25 e 27. Das 25 a 27.
Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura?
Amém. É outra coisa. Outra coisa também. Que está relacionada com aquela primeira. é a grande preocupação que a gente tem por falta de fé. A preocupação que nós temos em passar fome, a preocupação que nós temos de depois não ter onde morar, a preocupação que nós temos de depois não ter como levar, em qual hospital, qual negócio. Então, a gente acaba se cercando de uma série de cuidados, seguro, mais isso, mais aquilo e tal. E tudo isso acaba custando para nós muito. Acaba custando caro para nós. Prejudica a nossa vida espiritual. Prejudica a nossa vida com Deus. Mas nós fazemos tudo isso por quê? Porque se ele está dizendo aqui que assim como ele faz com o lírio do campo, assim como ele faz com os passarinhos aí, ele pode também fazer com a gente. Nós temos a dificuldade de não acreditar. Então nós não vamos fazer porque nós não vamos acreditar. Os passarinhos não precisam, porque os passarinhos não têm esse problema do pecado, os passarinhos não têm problema com crer. Os passarinhos, nós vivíamos iguais os passarinhos. E nós não trabalhávamos, não. Não tinha seguro, não tinha nada. A gente vivia igual os passarinhos. O pecado não entrou no passarinho. Porque se tivesse entrado, os passarinhos estavam perdidos. A preocupação era dos passarinhos. Não foi o pecado, não entrou no passarinho. Entrou aonde? Foi no seu passarinho. Amém? Foi aqui. Em nós. E o pecado entrou em nós. E hoje nós morremos de medo. E não podemos acrescentar um côvado, um pedacinho à nossa vida. Você não, o dia que você tiver que ir, vai, você vai. O momento que tiver que passar, vai passar. Não tem como a gente mudar. Por mais que a gente faça seguro, por mais que nós façamos as coisas, que nós colocamos tanta proteção na nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Ela está nas mãos de Deus. Isso prejudica o quê? Essa ansiedade, esse cuidado, esse esforço para fazer as coisas. É por isso que o tempo está passando rápido, porque o dia está ficando pequeno para tanta ansiedade. O dia está ficando pequeno para resolver tanto problema. Isso não prejudica. Como é que nós vamos edificar no céu? Como nós vamos colocar alguma coisa no céu? Se nós não temos tempo nem para comer direito. Nós não estamos tendo tempo para nada. Então, nos falta tempo para fazer alguma coisa no céu. Concorda, gente? Mas e aí, vamos jogar a toalha? Não, é exatamente isso que eu quero deixar para vocês, bem claro. Esforça, esforça. Tira um pedacinho lá da hora da sexta, depois do almoço. Tira um pedacinho no sono. Tira um pedaço em alguma coisa que você puder fazer. Principalmente os jovens que ainda não têm muito o que fazer. Né? Tira de alguma coisa para você edificar no céu. Porque vai passando, na medida que nós vamos envolvendo com tudo isso, né? O tempo, o nosso tempo. Porque o tempo que nós temos é esse. É o tempo. O Thor chegou na Terra tem um ano e pouco. Um ano, dois anos, né? Quase dois anos o Thor. O Thorzinho, dois anos, tem menino, está chegando, tem menino, né? E os velhos estão saindo. Esse tempo que nós temos aqui na Terra é o tempo que nós temos para escolher entre o céu e a terra. Ou edifica no céu, ou edifica na terra. Sabendo da dificuldade, sabendo da luta que é, esforça. Esforça para poder fazer. Edificar no céu alguma coisa. Pergunta o que você deve fazer para edificar no céu. Como você deve fazer? Deixar de fazer alguma coisa na terra, hoje, eu acho muito difícil. Todos nós estamos muito presos a esta terra. O medo, o medo da morte. O maior castigo que o homem recebeu de Deus foi a morte. E é o medo da morte, a morte do filho, a morte da mãe, a morte do pai, a morte do neto, principalmente. Né, que nos escraviza, que nos coloca nessa situação. O medo de ver. Já pensou um filho da gente passando fome e você sem poder fazer nada? E você, a conta do seu filho lá arrebentada e você não ter como socorrê-lo? A gente pensa em tudo isso ou não pensa? Não é assim? Às vezes, não é só por minha causa, porque se fosse só por minha causa, talvez eu fosse capaz de fazer com mais facilidade. Mas não é mais só por minha causa. É por nossa causa. De repente você precisa e não tem como fazer. Vem? Pior de tudo é que Jesus, ele tinha tanto no céu que ele podia dizer: eu não tenho isso, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Eu não tenho dinheiro, mas vai lá na conta, que a sua conta está arrumada. Pronto. Você acha que ele, se ele precisasse de alguma coisa, ele não teria? Se Jesus precisasse de alguma coisa, ele não teria? Teria. Ele abriu o túmulo e mandou a pessoa sair. Ele mandou as pessoas, o presídio, abrir para as pessoas saírem do presídio. Ele não precisava de nada, absolutamente nada. E se nós crêssemos, será que isso também poderia acontecer conosco? Né? Creia. Então, vê se vocês concordam comigo ou não. Parte da questão da fé. Creia. A melhor coisa para mim, eu vou dar um testemunho meu, porque eu não posso, de repente, dar de vocês. Mas a melhor coisa para mim, enquanto eu me cercava de cuidados, tinha tanto zelo pela minha vida financeira, eu tinha sérios problemas. Sérios problemas. Para mim foi o maior alívio. Foi eu confiar mais em Deus e me esforçar para desligar das coisas. Amém? Porque aqui no final do versículo, no final do capítulo, vê se o versículo 33 e 34. Versículo 33 e 34.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Repete.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Então, Deus não vai acrescentar, não vai te dar o travesseiro? Por acaso Jesus morreu de fome? Ficou pelado na rua? Teve algum problema com o hospital, com farmácia, com alguma coisa? Não, se ele vivesse 100 anos aqui na Terra, ele teria tudo o que ele precisava. Vivendo bem. Então, não cobra nada de Deus, creia. Não cobra, não exige. Porque quando você cobra, ficou provado que você não creu. Porque aquele que tem fé espera. Ele espera. Deus não disse que iria prover. Deus não disse, então eu vou esperar. Deus proverá. Deus prova a nossa fé. Que dia que faltou alguma coisa para aquele que creu? Nunca, mas nunca. É o que eu estou dizendo para você. A melhor coisa minha foi exatamente começar a esforçar para acreditar mais, confiar mais. E as outras coisas me têm sido dadas. As outras coisas me têm sido dadas. Eu não sei exatamente explicar para você, mas as outras coisas me têm sido dadas. Amém? Em 2 anos apenas, Eu perdi 3 carros e pegou fogo na senzala e mais algumas trocadas. Queimou tudo a senzala, os 3 carros, um capotou, levou a vida de uma pessoa, o outro também levou a vida de 3, e o outro, né, que foi aquele que a Suzane colocou fogo dentro de casa. Então, era um sofrimento muito grande para poder manter as coisas. Foi um sofrimento muito grande para poder manter as coisas. Hoje ainda vem algumas multas de trânsito ainda aparecem. Algumas multas de trânsito aparecem. Mas por quê? Porque eu passo da velocidade, eu avanço o sinal. Eu preciso vigiar mais para não avançar o trânsito, não avançar o sinal. Mas eu tenho levado uma vida de rei. Eu tenho levado uma vida feliz, satisfeito, né? Amém? Eu tenho muito mais do que o que comer e vestir. Né? A Milton não está muito satisfeita com o apartamento lá, nós estamos morando, mas que apartamento mais gostoso, mais ajeitado, pequenininho, bom de cuidar, não vai ninguém lá, só o ar de vez em quando, né? Um apartamentozinho é uma bênção, mas como a gente é feliz tendo fé em Deus. Levanta animado, deita animado. Amém? Mas isso depende então de quê? Do quê? Isso é conseguido com esforço. Você não vai pela força, e sim pela fé. Pela fé. Eu creio, Senhor, eu creio. Agora eu não sei como eu vou conseguir, mas o Senhor tem razão, eu creio. Eu não sei como eu vou conseguir, mas eu creio. Amém? Me ajuda. Me dá a fé e etc. O Senhor tem toda a razão. Prego para os outros. Falo para os outros. Uma vez alguém disse para mim, né? É claro, o Senhor tem tudo. Mas por que eu estou tendo? Porque eu criei. Não é? Muitos não entendem como que as coisas acontecem. É pela fé, meu irmão. É assim. É colocando realmente a sua confiança em Deus. É se esforçando para fazer do jeito que Ele. Porque diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Experimenta, gente. Colocar sua confiança em Deus. Espera. Ah, mas eu já esperei uma semana. Uma semana é muito pouco. Espera mais. Né? Eu já esperei um ano. tiver que esperar a vida inteira, vamos esperar, mano. Amém? Então, esse é o segredo enorme que tem em a pessoa servir a Deus com fé. Acreditar em Deus. Colocar sua confiança em Deus. Espera que Deus vai providenciar para você. Se você tiver que casar, Ele não vai providenciar para você o parceiro. Ele não trouxe aquela que seria de Isaac. Rebeca. Quando ele saiu, ele sabia que Isaac não ia suportar o cheiro. Tá? Ele sabia que Isaac não ia ficar solteiro. Ele trouxe Rebeca. Amém? Deixou de cuidar de Davi? Deixou de cuidar de Salomão? Vai deixar de cuidar de você por quê? Vai deixar de cuidar de nós, por quê? Amém? Confia em Deus. Isso é que é fé. Isso é que é fé. Amém? Eu já contei para vocês o caso aqui, podemos até falar de novo, né, da Marizinha, da uma amiga, uma amiga da gente. Muito de onde eu tenho. E ela acreditou, não sei como que ela arrumou lá com Deus, que Deus falou para ela que ela iria se casar com um estrangeiro. Ela arrumou isso na Bíblia, não sei onde foi que ela achou, um jeito de Deus falar com ela, desse jeito. Ela falou, não, eu tenho certeza que Deus falou para mim que eu vou me casar com um estrangeiro. Daqui. E só tinha um estrangeiro. Lá no meio só tinha um estrangeiro. E ele era noivo. Aí eu falei para ela, Marizinha, e aí, como é que vai ficar? O estrangeiro que tem aqui é o. Como é que chama? Quem lembra? Jaime, é. O estrangeiro que tem aqui é o Jaime. E ele é noivo. Ela falou, pois é, não sei, mas Deus me falou. E eu estou esperando. Adivinha com quem que ela é casada hoje? Parece brincadeira, mas são essas coisas que a Marizinha é casada hoje com o Jaime. E vive muito bem, mora nos Estados Unidos. E vive muito bem. Sem briga, sem bagunça, sem, entendeu? Sem ter que... Nada. Ela procedeu de uma forma impecável. Eu acompanhei exatamente a história dela. Buscou a palavra de Deus, teve uma palavra de Deus, creu na palavra, e Deus não teve outra alternativa a não ser dar o ombro a ela. É seu, minha filha. Leva, porque é seu. Amém, gente? A igreja não pode colocar isso de lado. As grandes vitórias, toda a vida da história do povo de Deus, foi mediante a fé. Desde Abraão, o pai da fé, Jesus Cristo, ninguém teve mais fé do que ele. Todos os homens de Deus, toda a história da igreja se baseia nisso, crer. Amém? Vamos acreditar, vamos colocar realmente a nossa confiança em Deus, a nossa esperança. Nós estamos aqui reunidos, aqui nesse lugar, nesse salão, maravilhoso, com ar-condicionado e tudo. Quem reuniu lá na Dona Jaci, e lá naqueles dias, Deus nos deu, lá naquele tempo, Deus mostrou isso aqui. E nós estamos aqui. Amém? Lá naquele tempo. E nós estamos aqui. A Cap tem uma visão para contar? É, Cap? Então vamos ouvir a visão. Amém. Então, ó, não vos afobeis, né, Silvana? Não vos afobeis, mas creis. É assim mesmo? Português danado, né? E cadê o microfone? Ah, tá ali. Amém. Vai lá, Carmen.
Eu via que uma irmã ficava preocupada na casa dela e tinha fornalha e ela queria acender o fogo.
Ah.
Aí ela ficava nervosa porque o fogo não acendia.
Isso na visão.
Na visão.
É.
E aí eu percebia que ela estava muito, ficando muito nervosa e ela começava a falar, mas também para que acender esse fogo? Sabe quando bate uma lenha na outra, às vezes sai aquela faísca? Aí saía só faísca. Aí ela falava, mas também para que eu vou acender esse fogo? Nem comida tem para pôr na panela? Eu nem via, assim, ela não acreditava, então ela nem colocava as panelas na chapa lá.
Uhum.
Aí eu via um outro lugar, um irmão tentando acender também um fogo, como se fosse isqueiro. Eu não via o que estava na mão, mas dava a impressão de ser um isqueiro.
Um isqueiro. Tentando acender o quê?
Também o fogo.
O fogo.
Aí também saía só faísca. E aí ele já ficava nervoso, como se não fosse, não acreditava que o fogo também fosse acender, como se o isqueiro já não prestasse. Mas, assim, dava a entender que era o isqueiro, mas eu não via exatamente o que era. Só as faíscas. Aí chegava um senhor, vendo aquilo tudo, vendo a irmã e o irmão com o isqueiro. Ele falava, mas também vocês não acreditam. Coloca mais lenha no fogo, para ver se esse fogo não pega. E para ver se a comida não aparece. Aí falava para o irmão, coloca mais azeite aí para ver se esse fogo não pega. E se, na sua casa não vai ter luz? Aí eu percebia que a pessoa queria luz.
Amém. É uma visão que ela teve?
No início.
No início da reunião. No início da reunião. É isso, no início? No início da reunião, ou no início da palavra? No início do louvor. Então Deus já ia falar isso, já estava sabendo que ele ia falar isso, né? A visão foi no começo. Então acredita quem quiser, porque não tem muita gente que não acredita. Não tem problema. Deixa para mim. Eu acredito. Então, Deus deu a visão no louvor. Isso, só isso, já me dá uma força de saber que quem está falando, quem está pregando, a palavra sai da minha boca, mas ela é de Deus. O que Deus está falando para você? Não é o Rocinho que está falando, é Deus que está falando para você. Amém? Você pega lá com seus gravetos lá e tenta botar fogo. Não pega, desanima. E ainda assim, ainda fica fazendo suposição. Ah, mas se acender o fogo, não tem a comida? Não, meu Deus, acende o fogo primeiro. Acende o fogo primeiro. Depois, a comida é outra história. Primeiro, o fogo. Amém? E agora, Senhor, o fogo está queimando. Amém? esforça para poder botar mais lenha. Mas nenhum no graveto não está pegando o fogo, por que, que eu vou pôr mais lenha? É assim que a gente faz com Deus. É assim que a gente faz com Deus. Amém? Nossa! É, aonde que eu vou arrumar um namorado se ninguém olha para mim? Ninguém nem olha para mim. Mas é exatamente isso. Essa é a fé que Deus quer que a gente tenha. É exatamente dessa maneira que Deus age. Passa, é um graveto que você tem, é pouca coisa. É, vai queimar, vai... Não está pegando não, põe lenha. Né? Imagina para você chegar assim... Não, mas não está pegando fogo nem... Aí vem um e fala, põe lenha. Mas aí que não vai pegar mesmo. Não ponha lenha. Amém? E olha, o seu isqueiro lá está funcionando? Não está funcionando? Bota fé, bota azeite ali. Gente, vamos acreditar, porque Deus está, vamos dizer assim, a um passo... de fazer milagres na sua vida. E o testemunho seu, às vezes, não serve para ninguém. Mas serve para você. Serve para você. Aumenta a sua fé. Aumenta a sua fé. É isso. Por isso é que cada um, em particular... precisa falar com Deus. Amém? Mas isso parte de... em João 17, de nós colocarmos a nossa confiança, a nossa fé nele. Senão não adianta. É João 17? Esquece. João 17, versículo 3. Amém? Vamos ler.
E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Amém. Repete.
E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Então, o que, que você entende disso? Que quando Jesus orava, ele falou ao Pai e disse que o segredo seria crer na verdade de Deus. Crer que se Deus enviou Jesus, eu vou... receber Jesus como enviado de Deus. Se Deus enviou fulano, vou receber fulano como enviado de Deus. E quem recebe o enviado de Deus, recebe Deus. Deus falou, eu vou fazer. Deus falou, eu vou confiar. E isso é a vida eterna. A vida nossa começa aqui e ela tende a ser eterna. A partir da nossa confiança em Deus. Deus está construindo uma humanidade nova. Deus está construindo uma nova terra, um novo céu. Um novo homem. Tudo novo. Você acredita? Então, meus parabéns. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Meu Deus, obrigado, né, por tudo que o Senhor já tem feito para que nós creiamos. Tudo que foi escrito tudo que foi, nos foi mostrado. Quantos sonhos, quantas visões. Quantas coisas o Senhor já não tem feito para nos mostrar que o Senhor é um Deus verdadeiro. Que é o único realmente que prova, que mostra, o que fala, que não esconde o seu desejo de nos ajudar. Como é bom, Senhor Deus, Pai verdadeiro, ter essa fé que o Senhor proverá. O Senhor proverá. O Senhor é um Deus de milagres, um Deus que tem prazer em fazer milagres. Principalmente quando o Senhor vê o esforço, o nosso esforço, nos dias em que nós estamos vivendo, um dia todo voltado, um tempo todo voltado para o material, o natural, onde a confiança nossa tende para a ciência desse mundo, quando toda a nossa esperança está nessa ciência, nesse mundo. É difícil, às vezes, Pai, ver nas coisas simples como o Senhor nos mostrou nessa visão de ver o fogo acender milagrosamente. De ver as coisas acontecer milagrosamente na nossa casa. Mas é assim. É assim que o Senhor trabalha com a nossa alma. É assim que o Senhor entende que precisa acontecer com o pobre homem de colocar a sua confiança. De esperar com paciência, com muita paciência, no Senhor. Amém, Jesus. Amém mesmo. Que isso possa, Deus, estar acontecendo, essa fé sendo multiplicada em nossas vidas aqui hoje. Que nós saiamos daqui realmente renovados. Confiantes que o nosso Deus continua sendo o Deus verdadeiro, Deus fiel, como diz no Apocalipse, na sua coxa estava escrito fiel e verdadeiro. Deus, obrigado, Jesus. Eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar. Eu vou orar e vou me esforçar. Porque eu sei que o Senhor proverá. Amém e amém. Aleluia. O Senhor tem o melhor para cada um de nós. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. O Senhor sabe dar a nós boas coisas. O Senhor sabe realmente o que necessita cada um de nós. Amém. E amém. E amém, Senhor. E amém. Aleluia. Amém.
Por fazer. Senhor, te conhecer. Onde os meus olhos podem ver, há coisas demais pra me envolver. Por mais que eu faça, há por fazer.
Meus parabéns pela sua fé. E tenham todos uma boa noite. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.